A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Olá a todos! Nesse episódio do Abincast, vamos falar sobre o Programa de Transformação Digital, o PDX, em desenvolvimento na Abin. O objetivo do PDX é resguardar a soberania digital do Estado brasileiro. Você deve estar se perguntando o que exatamente isso significa. Para entender melhor do que se trata o programa, vamos conversar com os oficiais de inteligência Diego e Raíssa. Sejam bem-vindos.
Obrigado.
Muito obrigado, Vanessa.
Para começar, vocês poderiam explicar para o nosso público o que é o PDX?
Bom, Vanessa, o PDX, o nosso programa de transformação digital, é um programa que tem o objetivo de criar dois serviços principais para o Sistema Brasileiro de Inteligência, que é o SISBIN. Esse sistema foi reestruturado em 2023 por meio de um decreto do presidente Lula, e essa reestruturação teve como principal fio condutor transformar a agência numa facilitadora do sistema. É não um mero órgão central, mas um órgão que facilite o compartilhamento de informações e o funcionamento desse sistema, que é formado por vários órgãos e entidades do governo brasileiro. Esse decreto dá uma atribuição importante para a agência, que é prover ferramentas de compartilhamento seguro de dados, informações e ferramentas de comunicação para os órgãos e para as entidades do sistema. Então, o PDX ele se conecta com essa demanda e ele está desenvolvendo uma plataforma para compartilhar informações sigilosas de uma maneira segura com criptografia de Estado. E uma ferramenta de comunicação, um aplicativo de comunicação para o governo brasileiro. A gente costuma dizer, então, que essas duas soluções, quando elas se combinam e quando elas começam a ser usadas pelos órgãos e pelas entidades do sistema, a gente percebe isso como uma expressão digital do SISBIN.
E existe um prazo para esses dois serviços serem entregues?
A gente prevê entregas importantes já neste ano.
E tudo isso está sendo feito pela própria Abin?
Está sendo feito pela Abin em parceria com outros órgãos e entidades, né? Uma das premissas do programa é que a gente tem questões históricas para resolver e, ao longo desse processo, a gente percebeu que nada disso seria possível sem construir pontes, né, com outros órgãos, com outras entidades da sociedade. Então, por exemplo, a Abin estabeleceu desde 2023 parcerias com universidades, organizações internacionais e também entidades privadas. No âmbito das câmaras temáticas do SISBIN, por exemplo, a gente vem formalizando a relação com atores estratégicos que não necessariamente se enquadram como os órgãos clássicos do sistema, que são aqueles do Poder Executivo Federal. A gente tem parcerias com empresas estratégicas e entidades de outros poderes. O mais importante de tudo é a constatação de que, entre esses diferentes atores, existe uma vontade comum de proteger os interesses do país, ou seja, das pessoas, das instituições. Então, o que nós estamos fazendo é juntar todos esses atores, cada um contribuindo de acordo com as suas próprias capacidades, para a inovação em prol da segurança do país. Isso é o interesse de todos nós.
No momento, ainda é sigilosa a informação de quem são esses atores?
Não, acho que a gente já pode falar sobre algumas dessas parcerias. Por exemplo, em 2024, no final do ano, a Abin assinou um projeto de cooperação técnica internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é uma agência da ONU, e também com a Agência Brasileira de Cooperação, que é ligada ao Ministério das Relações Exteriores.
A gente sabe que o PNUD, enquanto agência da ONU, ele tem uma responsabilidade de apoiar os países no esforço de implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. Um desses ODS é o ODS 16, que tem o foco de fortalecer as instituições democráticas, a transparência, a justiça, as instituições do Estado. E o nosso projeto quer concretizar esse objetivo. Então, contar com essa parceria vai ser muito importante para nos ajudar, a parceria do PNUD, né, para a gente acelerar as dimensões que são necessárias para fortalecer a Abin como órgão facilitador do SISBIN e o próprio Sistema Brasileiro de Inteligência como um todo.
Bom, de fato, estamos entrando em uma era em que o governo, o setor privado e as organizações sociais se associam para produzir inovações em benefício público. Bom ver que a Abin também está agindo dessa forma. Como esse projeto está organizado?
O projeto está organizado em eixos temáticos. A transformação digital é apenas uma dessas dimensões. Outra diretriz importante do projeto é fortalecer a transparência e o controle para a gente completar esse ciclo de revisão do papel da inteligência de Estado nesse contexto de regime democrático. Então, tornar a integração do SISBIM mais efetiva, inclusive por meio de ferramentas digitais, como a gente falou anteriormente, é um dos eixos do projeto. Mas aí a gente tem outros também, como melhorias na gestão, tem ações para regulamentar melhor a atividade de inteligência no país. Também está previsto o fortalecimento da nossa escola de inteligência e do nosso centro de pesquisa para a segurança das comunicações.
Vocês comentaram que o PDX tem a ver com a soberania digital do Brasil. Vocês poderiam explicar aos ouvintes como esses assuntos se conectam?
Claro, Vanessa. Soberania digital, a gente pode dizer que é a capacidade de controlar os ativos digitais, que inclui dados, software, hardware e a própria infraestrutura, né? Esse conceito tem três pilares. O primeiro é a soberania de dados, o segundo é a soberania de infraestrutura e o terceiro é a soberania tecnológica. Vou explicar um pouquinho só para ilustrar para os ouvintes. Soberania de dados é aquela que diz respeito ao fato de os dados estarem sujeitos às leis e às estruturas de governança do nosso país. Ou seja, eles estejam sujeitos à jurisdição brasileira em termos do tratamento desses dados, como eles são coletados, como eles são armazenados, como é que eles são processados. A soberania de infraestrutura, a soberania operacional, diz respeito a manter o controle sobre a infraestrutura física e virtual que dá suporte ao tratamento desses dados, as operações digitais, né? Então, a gente ter o controle dos data centers, de quem trabalha nesses data centers, como é que isso é feito, ter requisitos de segurança aplicáveis a isso. O terceiro pilar é a soberania tecnológica, ou seja, a capacidade de desenvolver e controlar as tecnologias-chave de maneira independente de outros atores, sejam atores nacionais ou atores econômicos. No caso brasileiro, como a gente tem uma certa defasagem em termos de hardware, isso diz respeito principalmente a gente controlar se a gente tem o domínio da cadeia de software. Então, se esse software é de código aberto, open source, se a gente consegue dar completa manutenção nesse software. Então, a gente tem esses três pilares, essas três dimensões de soberania digital como premissas do nosso programa de transformação digital, do nosso PDX. E os serviços que estão sendo desenvolvidos para a integração do SISBIM, eles tentam, então, concretizar essas três dimensões, já que, no final das contas, eles devem impactar também toda a administração pública federal e as entidades estratégicas para o nosso país.
Completando um pouco o que o Diego falou, né, na era digital em que a gente está vivendo, necessariamente todos os processos econômicos, processos digitais, eles são atravessados por essas tecnologias digitais. Por exemplo, a gente vê nesse momento, no cenário global, um agravamento das tensões em torno do tema da inteligência artificial. Existem tensões entre a China e os Estados Unidos que já têm sido comparadas a uma nova corrida espacial. Então, nesse contexto todo, o Brasil, enquanto potência regional, não poderia ficar refém desse tipo de disputa. A gente tem que preservar os nossos interesses por meio da implementação de medidas e de soluções que venham a garantir a segurança das informações que são estratégicas, resguardando direitos fundamentais, tudo de acordo com o nosso marco nacional, né? Os nossos interesses também. E daí a importância da gente poder dispor de serviços que sejam hospedados numa nuvem soberana, seguindo padrões de segurança bem definidos pelo Estado, e da criação de soluções como essas que a gente mencionou anteriormente, que é a plataforma e uma solução de mensageria segura, que se valem de criptografia feita pelo próprio governo brasileiro, para garantir que as informações que são trafegadas nesse ambiente sejam plenamente protegidas.
Muito bom!
Então, no final das contas, é mais ou menos isso que a gente está desenvolvendo no nosso programa de transformação digital, esse a gente quer ver concretizado, né? Para que o SISBIM realmente tenha esse ambiente de troca seguro e que todas as entidades, todos os órgãos que fazem parte do SISBIM possam confiar no compartilhamento de dados, compartilhamento de informações entre si, por meio desses serviços.
Obrigada você, ouvinte, pela atenção. Obrigada, então, Raíssa e Diego, pela participação. Encerramos o programa por aqui. Até a próxima.
Abincast, o podcast da Abin.